Abra a tua Bíblia no Salmo 90, nós vamos ler um versículo. E depois a gente estuda melhor esse Salmo todo. Se você tiver na tua Bíblia de papel, o livro de Salmos fica bem no meio da Bíblia. Se você preferir, pode ler conosco aqui no telão. Vamos ler. Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Podemos ler juntos isso? Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela tua palavra que lemos. Nós abrimos os nossos corações desejosos em recebermos algo novo de ti, que o Senhor fale conosco, que o Senhor visite e toque, abençoe a nossa vida, encoraje, realmente abra os nossos olhos, que o Senhor nos ajude a colocarmos as prioridades no lugar na nossa vida, que o Senhor fale conosco, que a tua unção esteja sobre nós e nos ensine, que o teu Espírito Santo toque cada vida, cada coração, que o Senhor fale através de mim, use a minha vida para honra e glória do teu nome. Nós estamos com os ouvidos abertos e nossa atenção voltada ao que o Senhor quer falar conosco e entregar, depositar sobre nossas vidas. É o que nós declaramos, te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Bom, esse Salmo, Salmo 90, ele é o primeiro de um conjunto de salmos. Não sei se você sabe, mas o livro de Salmos tem 150 capítulos. E dentro deste livro de Salmos, nós podemos subdividi-lo em alguns livros dentro do livro de Salmos, agrupar os salmos que falam sobre um mesmo tema, um mesmo assunto. E esse Salmo 90, ele começa um grupo de salmos, de 16 salmos, que vai do 90 até o 106, que falam sobre um mesmo tema, que é falar sobre os feitos poderosos do Senhor. Canções, o livro de Salmos são canções, orações, que estão ali, esses 16 salmos estão exaltando a majestade do Senhor, o poder, o domínio, a soberania do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, o Deus de Israel. E são temas aqui que falam sobre a criação de Deus, as obras maravilhosas de suas mãos, a redenção que temos em Deus, a libertação que temos em Deus. E esse Salmo 90, ele tem um título, se você for ler lá no teu aplicativo, na tua Bíblia, em papel, está lá o título: A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Ser Humano. Esse é o assunto do Salmo 90. Ele contrapõe, ele faz um balanço, ele analisa ali sobre a eternidade de Deus, quanto Deus é eterno, Deus sem fim, Deus sem limite, e o quanto o homem é, a vida do homem é transitória, é breve. Esse é o assunto do Salmo 90. E esse Salmo acredita-se ser o Salmo mais antigo da Bíblia, porque é o único Salmo registrado que a autoria desse Salmo é atribuída a Moisés. Geralmente a maioria dos Salmos é de Davi, né? Um contexto ali de data na vida de Davi, né? Naquele período da história, período dos reis, mas Moisés viveu antes, né? Se você for lembrar, Moisés foi usado por Deus para libertar o povo de Israel lá do Egito, lá das mãos de Faraó. E Moisés foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o que nós chamamos de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E lá nesse período, né, acredita-se que esse Salmo 90 foi escrito por Moisés, isso nós sabemos, mas acredita-se que foi escrito perto do fim da sua vida, enquanto ele ainda estava pelo deserto, rumo à terra prometida, junto com os judeus, os filhos de Deus ali, libertos das mãos de Faraó, mas eles ficaram por 40 anos vagando no deserto. E antes de eles entrarem na terra prometida, Moisés também não chegou a entrar na terra prometida, mas ele avistou a terra, ele esteve aqueles 40 anos com o povo. E acredita-se que perto do final da sua vida, ele escreve esse Salmo 90. Está comigo? Amém. E nós podemos dividir então esse Salmo em dois grandes assuntos. E o primeiro é a eternidade de Deus, como está no título. Então quero começar a ler com você esses primeiros versículos. Versículo 1 e 2 diz assim: Senhor, Moisés falando, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que Moisés está falando aqui? Lembre-se, ele estava no deserto, lugar escasso, um lugar de muito calor, de dia muito frio à noite. Ele estava ali sem muitos recursos, caminhando debaixo de uma promessa, rumo à terra prometida, com aquele povo que não era fácil também, um povo que a gente vê na Bíblia, que reclamava de tudo, um povo difícil. E ele poderia começar a sua oração a Deus falando sobre o seu problema. Ele poderia começar a sua oração a Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui, o meu cenário é esse, estou passando por esse período da minha vida. Mas não é isso que a gente vê Moisés começando esta oração. Subtítulo do Salmo diz: Oração de Moisés, homem de Deus. Ele começa a sua oração dando glórias a Deus. Ele começa a sua oração dizendo, lembrando para si mesmo o quanto Deus é maravilhoso. Ele começa dizendo sobre a eternidade de Deus. Ele não olha para a fração do momento em que ele está vivendo, mas ele olha para quem Deus é. Ele olha para a eternidade onde Deus habita, porque Deus não habita, meu irmão, no nosso tempo. Deus não habita na nossa circunstância apenas. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor da história. Ele está fora do nosso tempo, Ele está além do nosso tempo. Nós cortamos a eternidade como se fosse uma linha, nós cortamos ela em um ponto apenas. Cortamos essa linha da eternidade com a nossa vida, com a nossa existência. Todos os anos de vida nossos representam apenas um pontinho na linha da eternidade. Deus está nesta linha toda. Deus vê o todo, Deus habita na eternidade. O tempo para Deus é diferente do tempo para nós. É diferente da nossa situação, diferente para o lugar onde Deus está. Deus está vendo tudo de fora. Deus está além do nosso tempo. Ele é atemporal. Para Deus, o ontem, o hoje, o amanhã é a mesma coisa. Deus sabia, estava lá no nosso passado, sabia o que aconteceu. Ele está hoje na nossa vida, no nosso presente. Ele já está lá no nosso futuro, mesmo que nós ainda não estamos lá. Ele é o Senhor de toda a terra. Amém? E Moisés começa lembrando isso, de eternidade lá para o passado, até a eternidade lá para o futuro. Tu és Deus. O Senhor tem sido o nosso refúgio. Eu posso até estar passando hoje, Deus, por um deserto. Eu posso até estar passando hoje, Deus, por uma terra de aflição. Eu posso até estar passando hoje, Deus, por um desconforto. Não é o melhor lugar, não é o lugar que eu gostaria de estar. Estou caminhando para Canaã, mas ainda não cheguei lá em Canaã, na terra prometida, mas o Senhor sempre foi o meu refúgio. De eternidade a eternidade Tu és o Senhor, de geração em geração Tu tens sido o nosso refúgio. Deus trabalha com gerações, irmão. Deus trabalha com famílias. A bênção de Deus alcança os filhos dos filhos, amém? Deus trabalha no tempo. O tempo para Deus é a mesma coisa. O hoje, o amanhã, o depois de amanhã, Deus, Ele acompanha as gerações. Deus habita na eternidade. Ele começa se lembrando destas preciosas verdades. Ao invés de Ele falar: Senhor, eu estou passando por isso, Ele diz: Senhor, Tu tens sido o meu refúgio de geração em geração. Ele coloca os olhos em Deus ao invés de colocar os olhos na sua situação. É uma boa maneira de nós começarmos a nossa oração a Deus quando orarmos, não é verdade? Tirarmos os olhos daquilo que aflige o nosso coração e lembrarmos quem nos trouxe até aqui. O Senhor esteve conosco, o Senhor guardou a nossa vida, o Senhor foi fiel desde sempre, de geração em geração, Ele sustentou a tua história, a tua vida, a tua família, a tua existência. O mesmo Deus que estava lá, é o mesmo Deus que está hoje e que estará para sempre comigo e com você, amém? Nós precisamos muitas vezes nos lembrarmos disso também. Amém? Segundo grande assunto que Moisés trata nesse salmo é sobre a brevidade da nossa vida. A brevidade da nossa vida. Não tem como pensar na eternidade de Deus. Não tem como pensar em Deus acima de tudo, de todos, controlando o tempo, a história, o Deus de ontem, de hoje, o Deus do para sempre, e não pensar que a minha vida é breve. A minha vida é apenas esse corte na linha da eternidade. A minha vida é apenas um momento. E ele fala sobre isso, ele fala sobre a morte. Pelo amor de Deus, pastor, vai falar de morte no domingo de manhã comigo? Bate na madeira. Arrependido. Não, ele está falando sobre morte, porque nós precisamos nos lembrar, ele queria se lembrar sobre isso, ele estava refletindo sobre a vida. A morte é inevitável, para morrer basta estarmos vivos. Todo mundo está na fila da morte, sabia disso? Não sei qual é a tua senha, né? A gente fica jogando a senha lá para frente, espero que não seja logo, mas todos nós estamos nesta jornada que é a vida e que é breve. Versículo 3 em diante ele diz: tu reduzes o homem ao pó. Salmo 93. Voltem, e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Versículo 4: pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada. Sim, de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Ele está falando aqui sobre algumas metáforas que representam essa brevidade da vida. Ele fala sobre pó, ele fala sobre vigília, ele fala sobre torrente, ele fala sobre sono, ele fala sobre relva, ele fala sobre estas coisas. Metáforas, essas figuras de linguagem, para tentar mostrar um pouquinho para nós como a vida passa rápido demais, como a vida é frágil demais. Ele fala sobre o pó, voltemos ao pó. Ele fala do pó. O pó aqui, a palavra no original, significa esmagado. É a mesma palavra do Salmo 34, 18, que diz assim: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, esmagado. Coração em pó, e ele salva os de espírito oprimido. Essa palavra do pó, ele tá lembrando da criação. Do pó nós viemos. Deus, quando cria o homem lá no sexto dia da criação, ele cria do pó da terra, Adão e Eva. E Eva cria ali a partir de Adão, mas ele tira o homem do pó da terra, e ele lembra disso, e ele fala sobre o quanto nós somos frágeis. Nós viemos do pó da terra, voltaremos ao pó. Ele está falando sobre a morte, e ele fala que isso, que a vida faz isso, a vida nos esmaga, a vida vai se deteriorando, a saúde vai embora conforme os anos passam, o corpo se debilita. Esse é o curso da vida. Não sei se você tem uma idade parecida com a minha, estou beirando os 40, sem crise de 40, né, irmão, pelo amor de Deus, mas a saúde não é a mesma de 18. Você ficava, se você sabe, você tem mais ou menos a minha idade, você sabe o que eu estou falando, um pouquinho mais. Com 18 você fica uma noite acordada, está tudo certo. Você emenda duas noites acordado, três noites acordado. Hoje, se eu passar uma noite acordado, eu demoro uma semana para recuperar. Uma semana para recuperar dormindo bem. Você vai jogar futebol, seu joelho não é o mesmo, de 15 anos, de 16 anos. Essa é a vida. Essa é a vida, Por mais que a gente se cuide, e por mais que você faça academia, e por mais que você tome vitaminas, você tem que fazer isso, é bom cuidar da sua saúde, mas a saúde se Esvai, se dissolve, é como um pó, né? Ele fala sobre isso para nos lembrar, para se lembrar de como a vida é frágil, de como a vida vai embora. Ele fala sobre vigília, e vigília não é só, a gente dá inclusive esse nome, né? Sobre a reunião de oração que a igreja faz de madrugada, vamos para a vigília, né? Mas por que chama assim? Porque lá, no, até no calendário judaico, eles dividiam a madrugada, eles dividiam a noite, o período da noite, em vigílias, que eram períodos de 3 horas. Até, inclusive, se você for ler lá Mateus 14, 25, que Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos estão em alto mar e eles acham que é um fantasma, mas era Jesus andando sobre as águas, lembra disso? A Bíblia diz que ele estava na quarta vigília da noite. Né? A noite começava ali para eles às 6 horas da tarde, o pôr do sol. Então, das 6 às 9, primeira vigília. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3, acompanha comigo, tá certo? Meia-noite às 3, terceira vigília. Então Jesus aparece ali andando sobre as águas entre 3 da manhã e 6 da manhã, na quarta vigília da noite. E o que Moisés está dizendo aqui, que 1000 anos para o Senhor são como a vigília da madrugada. 1000 anos para Deus, como esta fração de tempo da nossa noite, que você dorme, às vezes eu durmo e a gente nem percebe que passou, né? E para Deus 1000 anos é a mesma coisa que essa fração de madrugada. Ele está dizendo isso sobre calendário, sobre tempo, que a vida passa rápido, que o nosso tempo nessa terra ele é breve. Falando sobre vigília, ele fala também sobre torrente ou corrente, né? Uma correnteza de água. Ele fala sobre isso, que a vida vai embora como se nós estivéssemos sendo arrastados, como se fosse uma onda gigantesca, um tsunami, né? Uma correnteza brava, levando tudo por onde passa, uma inundação, a força da água levando tudo embora. Num momento está tudo aqui, chega a água e num momento não tem mais nada, né? Ele está falando sobre isso, sobre tudo acontecer muito rápido. Na nossa vida é assim, a vida passa, é tudo muito rápido. Ele fala sobre sono, e sobre sono aqui a gente pode ter algumas lições sobre isso, né? Ele fala sobre sono porque se você vai dormir depois de um dia cansativo, não sei se já aconteceu com você, você dorme, parece que você dormiu 5 minutos e passou a noite toda, já está na hora de acordar de novo. É verdade ou não é? Você deitar cansado. É isso que acontece, né? O sono passou, passa rápido, né? Dormiu, né? Perigoso, você não pôr o horário para, né? Para acordar lá no celular, perigoso perder a hora. O sono, a vida passa rápido, a vida é como um sono. Mas também a gente pode entender que para aquelas pessoas que encaram a vida como um sono, a vida também passa rápido demais. Pessoas que deixam a vida levar, pessoas que vivem como se estivessem dormindo, pessoas que não planejam, pessoas que não dão passos em sua vida, não se mexem, não se realizam, não realizam nada, não constroem nada, pessoas que estão como dormindo. Não tem vontade de fazer nada, não coloca alvos, não estão comprometidas com nada, é como se a vida se estivesse dormindo. E para essas pessoas a vida passa rápido, mais ainda. É como bater o olho e pensar, passaram-se 10 anos. O que eu fiz nesses 10 anos? O que minha carreira cresceu nesses 10 anos? O que eu conquistei nesses 10 anos? Que relacionamentos eu fiz nesses 10 anos? A vida passa rápido. A vida passa rápido demais. Outra interpretação para sono é talvez estarmos assim desapercebidos, desacordados para as questões espirituais, para os planos de Deus. Pessoas vivem sua vida apenas baseados nas coisas deste mundo, mas esquecendo que existe uma vida espiritual, existe uma vida sobrenatural com Deus, que é mais real do que essa vida natural que nós vivemos, mas que exige de nós uma escolha, exige de nós uma atenção, exige de nós um tempo. E para muitas pessoas a vida passa e os planos de Deus não se cumprem. Os planos de Deus não são não é dada a atenção devida aos planos que Deus tinha para aquela pessoa. A vida passa, ela está dormindo espiritualmente, ela está vivendo do seu jeito, ela está longe dos planos de Deus, está insensível ao chamado, ao propósito que Deus sonhou um dia para a sua vida. Mas ela não quer saber disso, ela só vive a sua vida do seu jeito, nessa terra, olhando para as coisas dessa terra apenas e dormindo espiritualmente, dormindo para os planos e os desejos de Deus para as suas vidas. Essas pessoas, a vida passa, e passa rápido demais. E quando vai ver, perdi tanto tempo. Talvez você se converteu já na metade da sua vida, talvez você olhe para trás e pense assim, né? Ou tenha já pensado isso. Puxa, perdi tanto tempo. Certa vez batizei uma pessoa, um senhorzinho, e ele falou, olha, demorei para vir para Jesus. E aí nós falamos para ele, eu, pastor Gui, falou, não, você está em tempo ainda. Sempre há uma saída. Sempre há um tempo de Deus para a sua vida. Isso é verdade. Mas a vida passa. A vida passa e às vezes perdemos tudo que Deus tem para a nossa vida. É verdade ou não é? E ele fala também sobre relva. Ele fala sobre as plantas. Aquele tipo de planta que nasce ali, grudadinho às vezes, em outro lugar, numa rocha, uma relva, e ninguém percebe, do nada ela nasceu ali, mas também do nada ela vai embora, o sol nasce e seca e murcha, falando sobre instabilidade da vida, falando sobre a brevidade, sobre a fragilidade da nossa vida. O Salmo 103 fala um pouquinho também sobre isso. Lembra que o Salmo 103 está dentro desse conjunto de salmos? E ele diz assim, quanto ao ser humano, seus dias, versículo 15, são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece. Não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, o Deus de geração, o Deus de eternidade, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aqueles que lembram dos preceitos do Senhor e os cumprem, para essas pessoas a vida não passa assim, desapercebido, como a relva. Para essas pessoas a justiça de Deus se manifesta. Para essas pessoas há um propósito glorioso em sua vida e elas cumprem os sonhos de Deus. Amém? Amém. A vida passa. O que Moisés quer dizer aqui com tudo isso é que a vida passa, né? Versículos 7 e 8, continuando, o Salmo 90 diz assim, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Moisés se lembra que os pecados da humanidade estão ali diante de Deus. Deus que sabe tudo, Deus que vê tudo. Sabe por que nós morremos? Você sabe? A Bíblia diz, é claro isso. Você precisa saber. Por que você morre? Por que eu morro? Por que a nossa vida nessa terra tem um fim? Por conta do pecado. A Bíblia diz que é por conta do pecado. Deus cria Adão e Eva, e Ele coloca eles no jardim, e o projeto era que eles fossem eternos. Mas quando eles pecam, desobedecem a Deus, a morte entra no mundo. O fim da vida, a carne se corrompe e o fim da vida passa a entrar também. E depois Jesus vai resgatar esse projeto, dando a sua vida por nós, para mesmo que com essa terra, essa carne, mesmo que esse corpo se deteriore, que nós tenhamos a vida eterna espiritual para sempre com Deus. Amém? Oh, aleluia! Mas o pecado gera morte, né? Romanos 5:12, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão e Eva, né? E pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, todos nós pecamos, porque eu pequei, porque você pecou, nós não vivemos eternamente nessa vida, nós morremos por conta do nosso pecado, e é isso que o pecado faz mesmo na nossa vida, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente. O pecado, onde ele chega e onde ele entra, ele traz morte, ele traz confusão. O pecado acaba com a nossa vida, o pecado vem para nos enfraquecer, o pecado nos afasta da vontade de Deus, o pecado nos limita, limita a nossa fé, limita a nossa oração. O pecado traz problemas para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, o pecado prejudica a nossa carreira, o pecado mata a nossa esperança. É isso que o pecado faz. Mas muitas pessoas pecam e se esquecem disso, se esquecem que Deus vê tudo. O que Moisés para pensar e registra nesse Salmo 90 é que Deus vê tudo. Deus sabe de todas as coisas. Ele fala até sobre pecados ocultos. Se está oculto é porque ninguém sabe. Mas Deus sabe. Não há nada que façamos, você e eu, meu irmão, minha irmã, que Deus não saiba, que Deus não veja, que Deus não tenha a ciência de que está lá e que existe. Por isso, não negocie com o pecado, diga amém. Não negocie com o pecado, não permita, não abra portas, não permita concessões na sua vida, na sua mente, no seu dia a dia, nas suas escolhas diárias. Não permita que o pecado entre, não permita que o pecado faça morada lá, se esconda lá na sua vida. Não permita, a vida é curta demais para perdermos tempo com o pecado, amém? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, é isso. Às vezes a pessoa pecava, não sabia que estava pecando, mas agora que ela sabe que é pecado, que aquilo erra o alvo, que aquilo desagrada a vontade de Deus, agora aquela pessoa não está mais num estado de ignorância, agora é um dever daquela pessoa fazer uma escolha, escolher bem, escolher de uma forma melhor, mais assertiva. Você tem o poder de escolha. Ah, pastor, o pecado me vence, vence porque a gente deixa. É a minha escolha, é a tua escolha. E Deus nos deu poder para escolhermos. E a gente define se vamos viver em pecado ou se vamos viver em santidade. Está nas tuas mãos, nas minhas mãos a escolha. Deus nos dá esse poder. Em Jesus Cristo nós somos livres de toda a força do pecado. Amém? Amém. Por isso, não desperdice a sua vida, não perca tempo enrolado, embaraçado, atrasando a tua vida com qualquer tipo de pecado que seja. Amém? Continuando aqui, ó, versículo 9, ele diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, como um pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. E nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Antes de continuar, a Bíblia diz que Moisés viveu até 120 anos. Viveu bem, né? O que você acha? Deuteronômio 34, 7, a Bíblia diz, ó, Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, não usava óculos, ele não havia perdido o vigor, com 120 anos. Isso que era ter porte de atleta, né? Mas o que ele via no meio do deserto, onde ele estava? Pessoas morrerem com 70 anos. Com 80 anos, ele diz, a vida depois dos 80 é cansaço, o pessoal está mais cansado, está mais judiado, o pessoal está mais com a vista enfraquecida. Ele fala sobre isso, né? Na verdade, eu quero ser desses que chega até os 120, né? E você? Não sei se você quer também, né? A gente se cuida, né? A gente obedece pai e mãe, né, para ter a vida longa, sabia disso? Promessa de Deus, honra pai e mãe, que os seus dias serão longos, né? Promessa. Mas é a vida passa, para uns com 70, para outros com 80, para outros com 90, outros com 120, a vida passa, né? A vida termina, um dia termina, um dia vai chamar a tua senha lá, né? E a minha também, né? E não adianta esconder debaixo da cama, né? Nesse dia. Mas o que ele diz? Continuando, versículo 11: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aí ele vem no versículo que nós começamos a ler, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. De tudo isso aqui que Moisés está dizendo, o que ele quer dizer, o que ele reflete para si, é que a vida vai terminar. Essa é a maior certeza da vida, é que um dia a nossa vida vai terminar. Então, o meu desafio para você nesta manhã, desafio você a olhar para a tua vida, a fazer um balanço de como está a tua vida hoje, e a pensar que você recebeu um presente de Deus. Diga assim: eu recebi um presente de Deus, que é a sua vida, é a minha vida. A minha vida é um presente de Deus. Não é à toa que hoje a gente chama de presente, não é verdade? Hoje é um presente que Deus nos dá. Combina, né? Imagina se quando a gente falasse do tempo atual aqui, a gente não falasse presente, a gente falasse, sei lá que palavra que podia ser. Algo que não combinasse. Sei lá, hoje é um arrasto, sei lá. Imagina, ontem, né, já foi embora. O arrasto é o que temos para agora. Não combina, né? Ainda bem que chama presente mesmo, né? Mas porque é um presente que Deus nos dá. E conhecer o poder e a ira, o poder da ira de Deus, como ele está dizendo, na verdade, é saber que a vida é breve, é saber que em Deus existe um plano que dá certo e um plano que dá errado. Deus tem claro a direção para a nossa vida, daquilo que funciona, daquilo que vai nos levar ao plano, à vontade dEle, e daquilo que vai destruir a nossa vida. Existe bem claro diante de Deus. Quando a gente fala sobre conhecer o poder da ira do Senhor, é saber aquilo que deixa Ele com ira. É saber que existem caminhos que são maus. Se deixa Deus com ira, se não agrada o coração de Deus, não serve para mim e para você que amamos ao Senhor, amém? Na verdade, conhecer a ira de Deus, na verdade, é mais sobre amor do que sobre ira. É eu saber que Deus me ama e que eu não preciso viver aquilo que vai destruir a minha vida. Eu tenho uma escolha. Eu posso escolher a vida. Eu posso escolher agradar a Deus. Eu posso escolher aproveitar ao máximo o tempo que Deus me dá, a viver e a aproveitar a vida de verdade que Deus me deu. Amém? Contando bem os nossos dias. Tem um teólogo americano, Douglas Connelly, que ele escreveu o seguinte sobre esse texto. Ele disse assim: um amigo meu, certa vez ao ler este versículo, seguiu à risca o conselho de Moisés e fez as contas de quantos dias viveria se chegasse aos 90 anos. E cada dia ele anotava na sua agenda o número total de dias à frente, deduzindo um a cada novo dia. E muitos achavam isto mórbido. Então ele se deu conta de que, na verdade, isso o motivou a viver a vida de forma mais corajosa. Deus usou esta ação simples para cultivar em seu coração sabedoria, uma visão realista de como a vida realmente é curta e de quais deveriam ser as suas prioridades. Na verdade, a gente não gosta de falar de vida curta, né? Porque Deus pôs a eternidade em nossos corações. Eclesiastes diz isso: a gente nasceu para viver para sempre. E vamos viver no céu, amém? Mas a morte nessa terra é algo que todos vamos enfrentar. Tem coisas que nós não vamos fazer no céu. Só vamos fazer aqui. Falar de Jesus para alguém lá no céu não vai precisar mais. A gente precisa fazer isso hoje. Ter esse relacionamento entre família, amigos, né, casamento, homem e mulher, isso não vai ter no céu. Isso tem hoje. Então a gente precisa aproveitar hoje, valorizar hoje. A gente precisa dizer o quanto a gente ama uma pessoa que é especial para nós hoje. É entregar flores em vida. Tem gente que tem vergonha, né, de dizer que ama. Aí cafona. Pega um adolescente com o pai. Cafona. Que isso? A gente não gosta. Mas quando aquela pessoa que a gente gosta e ama de verdade, aquela pessoa especial para a nossa vida, morre, a gente grita em cima do caixão. A gente leva flores, as flores mais caras da floricultura. Só que aquela pessoa não está mais lá para ouvir que ama. Aquelas flores não vão ser recebidas. A gente precisa aproveitar hoje. A gente precisa aproveitar enquanto estamos vivos. Tem duas citações aqui de um livro americano, Janela para a Jornada. Janela de Sabedoria para a Jornada da Vida. Primeiro de Louis Benes, ele diz assim: esta é a maneira de viver, dois pontos, que depois de você ter ido embora, as pessoas desejem que você ainda estivesse com elas, para lhes dar o conforto, conselhos, amor e carinho, compreensão e cuidado. Tem uma outra citação no mesmo livro do Paul Pollen, diz assim: ajuda-me, Senhor, a fazer agora o que eu desejarei ter feito quando eu chegar ao fim do caminho. Essa é a verdade. Olhar para trás e se arrepender, não precisamos passar por isso. Podemos escolher hoje, bem, acertarmos nas nossas escolhas e vivermos no centro da vontade de Deus. Colocarmos as prioridades no lugar certo. Sabia que as coisas mais valiosas da vida não têm a ver com dinheiro? As coisas mais valiosas da vida não têm a ver com o que o dinheiro pode comprar. Tem a ver com pessoas. São os relacionamentos que a gente tem. E que às vezes a vida quer sufocar. E a gente quer apagar isso e jogar lá para frente. O filhinho que chega para o pai e diz: pai, brinca comigo. Cala a boca, moleque. Estou ocupado. Vai falar com a sua mãe. E um dia vai querer ter brincado com o seu filho. Então brinca hoje. Senta no sofá. Faz o controle remoto de carrinho e brinca. Esse tempo não volta. Isso é o mais importante da vida. É obedecermos o chamado de Deus. O cemitério está cheio de lápides lá, de pessoas que foram enterradas lá. E o lugar onde mais se tem projetos e sonhos é no cemitério. Pessoas que viveram, morreram e não fizeram aquilo que estava no seu coração. Que Deus pôs no seu coração. Que deixaram a vida passar, que se distraíram com tantas coisas. Saiba que aquilo que a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aquilo que é importante para você, ali o teu coração está. E o que é o nosso tesouro hoje? É onde nós gastamos tempo. Onde nós gastamos tempo? O tempo mostra onde está o nosso tesouro. E onde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Tem gente que gasta tempo demais com coisas erradas. Boas até, mas não as principais. Não o que Deus queria que a gente gastasse. A vida é uma só e passa rápido demais. Amém? Eu anotei aqui algumas verdades diante de tudo isso. E a lista é grande, eu só vou citar 17 pontos. Pelo amor de Deus, pastor, vai acabar que hora. Coisa simples, que às vezes a gente esquece. Você e eu não temos muito tempo, número um, para cumprirmos o chamado de Deus. Não temos muito tempo. Então, precisamos começar logo e precisamos dar o nosso melhor. Amém? Segundo ponto, você e eu não temos tanto tempo assim para deixarmos um legado, uma marca na vida das pessoas. Então, aproveite cada oportunidade que você tiver para deixar a melhor marca em cada pessoa. Alguém disse uma vez, e é verdade, acho que é verdade isso, de que as pessoas não vão se lembrar muito do que você disse, não vão se lembrar muito de quem você era, mas elas vão se lembrar de como você as fez se sentir. Que cada pessoa que caminhar conosco, cada pessoa que conversar comigo e com você, cada pessoa que a gente se encontrar no caminho da vida, né, onde for, no supermercado, em casa, no bairro, os vizinhos, família, que cada pessoa tenha um bom sentimento quando conversar conosco. Que a gente possa deixar e transbordar um pouquinho de Deus para a vida dessas pessoas. Amém? Que a gente possa realmente dar valor mais para pessoas do que para coisas. Mais para pessoas do que para bens. Mais para pessoas. Amém? Terceiro lugar, brigue menos. Reclame menos. Tem gente que gasta anos da vida reclamando e brigando, tentando provar que tem razão. Cutuca o marido aí, a mulher, vai, agora é a hora. Passa tempo brigando, falando que não está bom, o que falta, o que não tem. Meu irmão, aproveite a vida. Aproveite a vida. Moisés estava no meio do deserto. E ele estava lembrando, ele podia olhar só as coisas ruins, mas ele estava lembrando de todas as coisas boas que Deus já havia feito. Tu tem sido o nosso refúgio, de geração em geração. A gente pode olhar o meio copo vazio ou o meio copo cheio, né? É a nossa escolha. Gratidão ou reclamação? Reclame menos. Sorria mais. Agradeça mais. Diz que sorri e mexe, sei lá quantos, dezenas de músculos, né, no seu rosto. É uma boa musculação para o dia a dia. Vou treinar face hoje. Fala isso para o teu personal, ele vai achar que você está maluco. Como que treina face? Sorrindo. Vai ficar menos, não precisa nem de colágeno, né? Sorrir, agradecer. Aproveitar as pequenas coisas da vida, as pequenas coisas da vida, lá no meio do deserto, Moisés não tinha nem água para beber, né? Deu até aquela confusão, Deus falou, fala com a rocha, e ele bateu na rocha, e ele até deixou de entrar na terra prometida, você sabe o que eu estou falando, né? Deu aquela confusão, porque não tinha um copo de água para beber, você tem, eu tenho, as pequenas coisas da vida, né? Moisés lá no deserto, acho que não tinha um chuveiro quentinho, que nós temos, chuveiro quentinho gostoso, que eu fui na viagem missionária lá para o Ceará e não tem água quente lá, você pensa, ah, é Nordeste, mas para quem toma banho meia noite, água terrivelmente gelada, de copinho, não tinha nem chuveiro, um balde, um balde para cada um. Quando eu voltei e tomei um banho quentinho em casa, eu chorava no meu chuveiro. Que chuveiro abençoado. Como a gente não liga para as coisas pequenas da vida, né? As pequenas coisas. Deus está nas pequenas e grandes coisas da vida. Amém? Dê atenção às crianças. Ajude os idosos. Não pise em ninguém. Não maltrate ninguém. Perdoe a todos. Repito, até aqueles que não merecem. Você nunca irá se arrepender disso. Até porque a paz é sua, né? Quando você perdoa, você está fazendo bem para você. Trabalhe menos, pelo amor de Deus, pastor. Todo mundo fala o contrário. Meu chefe está atrás de mim, para cada vez entregar mais em menos tempo. Você está falando trabalhe menos? Trabalhe menos, ouça o Espírito do Senhor falando com você. Trabalhe menos. Arruma um jeito, Deus vai te dar sabedoria. Aproveite um pouco do dinheiro que você ganha trabalhando tanto. Curta com a esposa, com o marido, com os filhos. Honre seus pais. Não seja grosso com quem você ama. Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente é educado lá no trabalho, a gente engole, a gente respira fundo, a gente não maltrata ninguém, afinal nossa cabeça está em jogo. Mas em casa, com as pessoas que a gente mais ama, a gente é grosso. Né? Tem até aquela tirinha que fala, Deus mandou ser o sal da terra, mas não precisa ser o sal grosso. Pode ser o sal refinado. É. Seja o sal refinado. Fala para quem está do seu lado. Seja o sal refinado, meu irmão. Tem a classe. Sal refinado. Enfim, deixe saudade quando você não estiver mais por perto. Deixe uma marca nos corações que te conheceram. Deixe um legado nas pessoas que conviveram com você. Não negocie com o pecado, com a imoralidade, com o diabo. Ele não merece. Você não tem tempo a perder. Amém? Não troque nada pela paz verdadeira que só Jesus nos dá. Trabalhe, seja motivado, crie, avance, conquiste, gere valor, seja honesto, seja fiel, seja verdadeiro, seja de verdade. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Faça um balanço. Moisés fez um balanço da sua vida. Ah, eu imagino que ele devia estar bem cansado naquele deserto. Eu imagino que ele devia estar bem irritado com aquele povo. Eu imagino. Eu imagino que ele devia estar com fome, às vezes, cansado de tanto andar, sol, queimando a cabeça. Pensando no que não conseguiu ainda. Vendo gente morrer para todo lado, porque aquela geração que saiu do Egito não entrou, né, na Terra Prometida, eles morreram no deserto. Moisés estava ali vendo seus amigos morrerem, sua família morrer, e ele lá, e ele faz um balanço da vida, como a vida é breve, como a vida é um sopro, como a vida é uma corrente que engole tudo, como a vida é um breve pensamento. E aí ele diz lá no final do salmo, ele diz: Senhor, ajuda-me a ver, Senhor, volte sobre nós, alegra o nosso coração. Ele diz que possamos ver o bem do Senhor, confirma a tua obra. Ele termina assim, que nós possamos terminar também motivados, que nós possamos manter a nossa alegria no Senhor, que nós possamos vencer acima de qualquer dúvida, acima de qualquer inquietação. Ah, Senhor, faz algo em nós, Pai. Reflete aí como está a tua vida, fala com Deus. Sabe, o legal de Deus é que a gente pode recomeçar a qualquer momento. A qualquer momento, talvez Deus trouxe alguém até aqui essa manhã, porque você precisa recomeçar, você precisa realinhar a rota, redefinir as prioridades. Se a gente diz que quer viver a eternidade com Deus, e ninguém quer ir para o inferno, né? Todo mundo quer ir para o céu. A gente comece hoje a gastar tempo com Deus, a dar tempo para o que de verdade tem valor, a não apagar a voz do Senhor, a não fingir que Deus não está nos chamando, a não deixar para amanhã isso, esse compromisso, essa entrega. Não, fica para amanhã, talvez o amanhã não chegue, talvez seja tarde demais. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor nos ensine a contarmos bem os nossos dias, e nós possamos aproveitar a vida que o Senhor nos dá hoje, porque é um presente que vem das tuas mãos. Que nós possamos tirar os olhos da nossa circunstância e olharmos para quem o Senhor é. Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. O Senhor não desampara nenhum daqueles que tem um coração voltado para Ti, que Te ama. A vida não é sobre essa correria louca que todos falam. A vida é sobre termos comunhão com o Senhor, sobre cuidarmos do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. A vida é sobre obedecermos o Teu chamado, custe o que custar. Senhor, como nós cantamos, esse é o meu grito, Senhor, conta comigo, que a minha ambição seja conhecer a Ti, que a minha vida sirva para servir o Senhor todos os dias. É o que nós queremos, Pai. Que não tenhamos vergonha de dizer que amamos. Tem pessoas que ficam na dúvida, não sei se trabalho, se não trabalho, não sei se eu caso, se eu não caso. Senhor, que possamos entregar todo o medo em Tuas mãos agora. Que o Senhor nos dê força, coragem, ânimo para vivermos essa vida que é uma só. E fazermos com excelência aquilo que não vamos poder fazer lá no céu. Mas que o Senhor nos dá o privilégio e o propósito de fazermos aqui enquanto respiramos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar de pé, aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.